Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material, olha, super interessante, que nos leva para a linha de frente da neonatologia lá no Japão, um lugar conhecido por resultados que, nossa, realmente impressionam. Estamos falando do cuidado com recém-nascidos assim, no limite da vida, sabe? Aqueles bebês extremamente prematuros, nascidos com 22 ou 23 semanas de gestação.
Exato. É o limite da viabilidade mesmo.
Pois é. As fontes são trechos de documentos bem detalhados, né? Um sobre estratégias de cuidados agudos, parte final, e outro sobre as práticas de neonatologia lá, parte 1. Material organizado pela Desiree Volkmer, com um trabalho da Marta David Rocha de Mura e do Paulo R. Margotto. Tudo baseado numa palestra do Fumihito Namba.
Isso, um material bem rico.
E olha só esse dado que me pegou. Taxas de sobrevida para bebês de 22 semanas chegando a 70%. Às vezes mais de 80% em alguns centros. É algo que faz o mundo todo querer entender, né? O que eles fazem de diferente?
Exatamente. E o que esses documentos permitem é justamente isso, sabe? Uma análise, assim, bem profunda das práticas específicas, da organização das equipes e dos protocolos que estão por trás desses números. Não é só sobre ter a última tecnologia, né? É mais uma abordagem muito sistemática, metódica mesmo, que vai desde, olha, desde antes do nascimento até o acompanhamento depois da alta. É um olhar bem proativo em cada etapa.
Legal. Então vamos começar a desembrulhar isso. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a organização. Parece quase militar, antes mesmo do bebê nascer. Como é essa preparação? E como eles lidam com aquele momento super crítico do nascimento e da reanimação?
Isso é realmente um diferencial. O material descreve que a preparação começa uns 30 minutos antes do parto. Isso se ele for esperado, claro.
Certo.
Aí mobiliza uma equipe que, nossa, opressiona pela experiência. O documento deixa isso muito claro. Tem até uma frase em caixa alta, né? Somente os mais experientes da equipe recebem um prematuro extremo.
Nossa. Que forte isso.
Pois é, pensa na estrutura. Tem o médico principal, que é o médico A, focado na ventilação, com mais de 8 anos de prática.
Uau.
Ao lado dele, uma enfermeira com mais de 5 anos, cuidando do monitoramento, dando suporte. E ainda um segundo médico, o médico B, com mais de 10 anos, coordenando tudo.
Caramba.
E ainda tem um professor supervisionando.
Uau. Mais de, sei lá, 23 anos de experiência somada ali, focada naquele único bebê, naquele momento. Isso sugere uma cultura de minimizar qualquer chance de erro, né?
Sem dúvida, com certeza. Cada um tem um papel super definido. Um ventila, o outro monitora tudo, e quando digo tudo, sinais vitais, saturação, até EEG e filmagem são mencionados.
Filmagem.
Mencionam filmagem. E o terceiro coordena a ação geral. Essa estrutura, né, reduz a variabilidade e o risco no momento de pressão máxima. A notificação rápida e essa preparação toda são a chave para estarem prontos.
Entendi.
Eles até mencionam uma prática que a gente pode detalhar mais depois. A ordenha do cordão umbilical já cortado, feita por 2 profissionais durante a reanimação.
Impressionante essa organização. E logo que o bebê nasce, como eles cuidam da respiração? Imagino que deva ser um desafio enorme.
É um manejo intenso desde o primeiro segundo. O material diz que começam com o CPAP, né? Aquela pressão positiva contínua por máscara, usando uma concentração de oxigênio, a FiO2, de 40%.
Certo, 40%.
Mas a intubação acontece muito rápido, coisa de 30 segundos.
Nossa, rapidíssimo.
E os tubos são minúsculos, né? Refletindo o tamanho desses bebês. Tubo de 2,5 milímetros na maioria, 55% dos casos, mas usam até de 2,0 milímetros em quase metade dos casos, 45%.
Tubos de 2 milímetros? Caramba, isso dá uma dimensão do desafio extremo que eles enfrentam rotineiramente.
Exato. A profundidade que o tubo entra também é calculada com precisão baseada no peso. Por exemplo, de 5,5 a 6,0 centímetros para um bebê de 400 a 500 gramas.
Milimétrico.
Muito. No início, usam a ventilação mecânica convencional, modos como o CMV ou o SIMV, que são, digamos, formas padrão de controlar a respiração. Mas os parâmetros são bem controlados. A pressão para inflar os pulmões, o PIP, fica entre 15 e 20. A pressão no final da expiração, o PEP, entre 5 e 8. E o volume de ar em cada respiração é ajustado para cerca de 6 ml por quilo.
Entendi.
O foco é claro, abrir os pulmões, mas sem machucar, né?
Entendi. É um equilíbrio bem delicado desde o começo. E eles mantêm essa ventilação convencional por quanto tempo, mais ou menos?
Olha, o material aponta que 100% desses bebês de 22, 23 semanas são entubados e ficam nessa ventilação convencional por mais ou menos 7 dias.
Uma semana.
É. E aquele tubo de 2,0 milímetros, embora necessário às vezes, ele traz desafios extras, sabe? Como mais chance de vazar depois de uma semana e dificuldade no manejo se precisarem usar a ventilação de alta frequência, a VAF.
Ah, então, depois dessa primeira semana eles mudam a estratégia respiratória. Não ficam só na convencional.
Exatamente. Depois desse período inicial, a prática que está descrita é passar para ventilação de alta frequência oscilatória, a VAF ou HFOV.
Certo.
Eles mantêm essa modalidade até o bebê atingir pelo menos 30 semanas de idade gestacional corrigida. É uma abordagem de longo prazo.
Entendi.
Os níveis alvos de oxigênio no sangue também mudam, né? Nos primeiros 3 dias, miram entre 90% e 97% de saturação. Depois, ajustam para 85% a 95% até as 34 semanas, sempre tentando manter a quantidade de oxigênio oferecida, a FiO2, abaixo de 60%.
Interessante essa dinâmica dos alvos.
E aqui tem um ponto-chave. A prevenção da displasia broncopulmonar, a DBP, aquela doença pulmonar crônica. Isso é uma preocupação desde o dia 1.
Faz todo sentido querer prevenir desde o começo. E como eles fazem essa prevenção tão cedo? O que o material diz?
Então, é com algumas estratégias combinadas. O meu surfactante, né? Aquela substância que ajuda os alvéolos a não colapsarem.
Sim, clássico.
Dá uma dose logo depois de nascer. E olha que interessante. Durante a aplicação, aumentam o oxigênio para 70% a 100% e repetem se o bebê precisar de mais de 30% de oxigênio depois.
Ok, e além do surfactante?
Outra estratégia que, segundo as fontes, vem ganhando força é o uso de corticoides sistêmicos de forma profilática, ou seja, preventiva.
Corticoide preventivo.
É. Eles descrevem um esquema com hidrocortisona, bem definido, 10 miligramas por quilo, no total, dividido ao longo de 9 dias. Começa com doses maiores e vai reduzindo gradualmente. Eles relatam que isso melhora bastante a oxigenação.
Nossa, um protocolo bem específico.
Sim, e se não funcionar, aí usam a dexametasona como segunda opção, num protocolo adaptado chamado LIGHT.
Interessante essa abordagem com corticoide precoce. E na hora de tentar tirar o bebê do ventilador, da máquina, como funciona isso lá?
Bom, a extubação, que é a retirada do tubo, né? Ela é considerada bem sucedida se a gasometria do sangue mostrar um equilíbrio ácido básico bom. Tipo, pH acima de 7,25 e o gás carbônico, CO2, controlado, entre 40 e 50 mmHg.
Certo, critérios clínicos e laboratoriais.
Exato. E depois que tiram o tubo, eles não deixam o bebê sem suporte, não. Usam CPAP pelo nariz ou BIPAP, que são ventilações não invasivas.
Uhum.
O material menciona o uso de cafeína, mas de forma meio vaga. Tipo, às vezes sim, às vezes não. Ou doxapram, que parece ser a preferência de quem escreveu a fonte, para estimular a respiração.
Entendi.
Mas eles são bem realistas, sabe? Muitas bebês precisam de algum suporte até perto da data prevista do parto, lá pelas 40 semanas, e alguns até vão para casa precisando de oxigênio.
É uma jornada longa mesmo. Certo, essa parte respiratória é super complexa. Agora, se mencionou antes a tal ordenha do cordão. Isso parece bem diferente do que a gente ouve falar mais hoje em dia sobre clampear o cordão mais tarde, né? Como funciona isso lá?
Pois é uma prática bem particular e que precisa ser bem entendida. O material diferencia duas coisas importantes. Uma é a ordenha do cordão intacto, que eles chamam de ICM. Essa eles não recomendam para bebês com menos de 28 semanas. O motivo é o risco aumentado de hemorragia cerebral grave.
Ok, cordão intacto não em prematuros muito pequenos. Entendido. E a outra?
A outra é a ordenha do cordão cortado, a CUCM. Essa sim é comum no Japão, especialmente para esses prematuros extremos que precisam de reanimação imediata.
Ordenha do cordão já cortado? Como assim, cortado? Explica melhor.
Isso, cortado. A técnica descrita é assim. O cordão é cortado logo que o bebê nasce, mas deixam um pedaço de uns 30 centímetros ligado a ele. Aí, enquanto a equipe já está ali reanimando o bebê, dois profissionais pegam esse pedaço de cordão e ordenham devagar, uns 10 centímetros por segundo, sabe? Empurrando o sangue na direção do bebê.
Que diferente! E por que eles fazem isso? Qual a vantagem que eles veem?
Olha, estudos japoneses que são citados nas fontes sugerem que, nesses bebês extremos que precisam de reanimação rápida e que, por isso, não dá para esperar o clampeamento tardio tradicional, essa técnica pode diminuir a chance de ter hemorragia intraventricular grave, aquela de grau 3 ou maior, sabe? E também de infecção generalizada mais tarde, a sepse tardia.
Interessante.
É vista como uma alternativa quando o clampeamento tardio clássico de esperar mais de um minuto não é possível. Inclusive, tem um estudo em andamento lá comparando essa ordenha do cordão cortado com um clampeamento tardio definido como menos de 60 segundos nesse estudo específico, em bebês de 22 e 23 semanas.
Então a pesquisa continua.
Sim. A mensagem principal parece ser: clampeamento tardio é o ideal. Se não der, a ordenha do cordão cortado pode ser uma opção. Talvez acima de 28 semanas seja até a prática padrão japonesa para quem precisa de reanimação. Mas evitar ordenha com o cordão ainda intacto nos muito prematuros.
Entendi. É uma abordagem bem pragmática para uma situação difícil, né? Ok, saindo um pouco da respiração e do cordão, como eles cuidam do resto? Por exemplo, manter esses bebês aquecidos deve ser um sufoco.
Total. É um cuidado, assim, meticuloso ao extremo. Usam um envoltório plástico, um wrap, no tronco e na cabeça.
O famoso saco plástico.
Isso. As incubadoras ficam super aquecidas no começo, a 38 graus nos primeiros 3 dias, e com uma umidade altíssima, de 90%.
90%. Nossa.
Pois é. Depois de uma semana, baixam a umidade para 75%. Usam até o que chamam de plastic bath, que deve ser alguma barreira extra dentro da incubadora, e falam em usar luzes de vídeo para evitar corrente de ar frio durante os procedimentos. É um controle ambiental extremo mesmo.
Nossa, 90% de umidade. Dá para imaginar a preocupação com a perda de calor e água pela pele, que deve ser finíssima, né?
Exatamente. E essa pele frágil exige cuidados especiais também com os acessos venosos e os sensores. Né? O material menciona protetores específicos como um chamado EpiHelp para fixar os catéteres umbilicais e curativos de silicone tipo Meptel, que a fonte até menciona o custo, R$50 a R$60, para proteger a pele onde ficam os sensores e os adesivos.
Cuidado redobrado com a pele.
Muito. Até a forma de conter os bracinhos e perninhas é pensada usando gaze e uns protetores chamados Sumetil, para evitar que eles se mexam demais, desloquem o tubo ou cateteres, e também para proteger a pele, né? Cada detalhe importa muito.
Com certeza. E a alimentação? Como eles garantem que esses bebês tão pequenos recebam nutrição? Começam logo?
Começam bem cedo, sim, mas com volumes mínimos, coisa de 0,5 ml a cada 6 horas. Bem pouquinho.
Gotinhas?
É, vão aumentando aos pouquinhos, ajustando os intervalos, até chegar na meta de alimentação completa, que é uns 150 ml por quilo por dia. O que geralmente acontece lá pelo 12º dia de vida.
E o que eles usam? Leite materno?
Usam leite humano, sim. Da mãe ou de banco de leite. E enriquecem com fortificantes específicos, chamados HMS1 e HMS2, para dar conta das altas necessidades calóricas e proteicas desses bebês.
Certo.
A meta de ganho de peso é clara: 1 a 2% do peso por dia. Para um bebê de 500 gramas, isso seriam uns 5 gramas diários.
Entendi. E tem alguma técnica especial para dar esse leite? Sonda, talvez?
Sim, mencionam uma técnica interessante. Usar uma sonda que vai da boca até o estômago, orogástrica, mas uma sonda mais longa, de 12 centímetros, e usam para dar alimentação de forma contínua, bem devagarinho.
Alimentação contínua. Por quê?
A ideia, segundo eles, é diminuir o quanto de leite fica parado no estômago, o resíduo gástrico, e reduzir o risco de aspiração silenciosa, aquela que o leite volta e vai para o pulmão sem o bebê engasgar visivelmente, sabe?
Ah, sim. Perigoso.
Exato. E junto com a nutrição, o controle de líquidos e eletrólitos também é super rigoroso. Começam com cerca de 80 ml por quilo por dia de fluidos e monitoram o sódio de perto. Mantém entre 135 e 150 miliaquilitro, com o ideal entre 140 e 150.
Para que esse controle tão fino do sódio?
Para ajudar a manter a circulação estável e evitar falha circulatória. Essa preocupação toda com o crescimento adequado, com o balanço hídrico, está diretamente ligada a buscar melhores resultados neurológicos lá na frente.
Faz todo sentido. Agora, mudando um pouco para a parte de medicamentos. O que as fontes dizem sobre tratamentos comuns? Por exemplo, para o canal arterial, aquela comunicação entre artérias que deveria fechar depois do nascimento, mas que às vezes não fecha no prematuro.
E certo, PCA, canal arterial patente. Eles usam indometacina, tanto para prevenir quanto para tratar. Usam também ibuprofeno ou paracetamol. As fontes detalham os esquemas de dose para cada um deles.
Ok, opções padrão. E para sedação e controle da dor, como é lá?
Então, aqui algo chama a atenção. O destaque para o fenobarbital usado por veia. Em algumas situações, como o transporte, por exemplo, dão doses de 10 mg quilo que podem ser repetidas. Se precisar de mais sedação, associam pentobarbital.
Fenobarbital para sedação. Isso não é o mais comum em muitos lugares, né? Geralmente se usa mais opioides, como fentanil, morfina. Por que essa escolha deles?
É uma boa pergunta. A fonte explica que isso se deve a restrições do Ministério da Saúde japonês quanto ao uso de fentanil em recém-nascidos.
Há uma questão regulatória local.
Exatamente. Então, eles se adaptaram usando o fenobarbital como principal agente sedativo, o que é, sim, uma prática diferente da maioria dos centros ocidentais que a gente conhece.
Entendi. Bem interessante essa adaptação. E quanto ao controle de infecção, que é sempre um risco enorme nesses bebês tão vulneráveis?
Nossa, a abordagem é bem agressiva e preventiva. Todos os bebês recebem antibiótico, ampicilina e gentamicina e um antifúngico, o fluconazol, desde o nascimento, como rotina.
Uau, todo mundo. Antibiótico e antifúngico para todos?
Sim, para todos os de 22 e 23 semanas. E além disso, para os bebês entre 22 e 26 semanas, eles dão imunoglobulina, a IgG, pela veia, especialmente se o nível de IgG do próprio bebê ao nascer for baixo, menor que 500 miligramas decilitro.
IgG intravenosa. Por quê?
A ideia é dar uma força extra para o sistema imune, que ainda é muito imaturo nesses bebês, né? Reforçar as defesas. A decisão de parar os antibióticos depois é guiada por exames como a proteína C-reativa, a PCR e as culturas de sangue.
Uma abordagem bem cinturão e suspensórios, como se diz, para a infecção. E como eles acompanham tudo isso? Deve ser um volume de informação gigantesco para cada bebê.
Cardíaca, respiração, pressão arterial e um balanço hídrico super detalhado.
Balanço hídrico detalhado? Como assim?
Ele diferencia tudo que entra, soro, sangue, nutrição, e calcula a urina em relação ao peso. Isso dá um controle muito fino dos líquidos do bebê.
Nossa, ajuda muito na tomada de decisão.
Com certeza. E para evitar estresse para o bebê, o manuseio é mínimo. O peso, por exemplo, só é verificado 3 vezes por semana depois que o bebê estabiliza. E outra coisa que facilita muito, eles têm um laboratório ali do lado da UTI.
Um laboratório dedicado ao lado da UTI. Isso deve fazer uma diferença enorme na rapidez dos resultados, né?
Com certeza absoluta. Esse monitoramento contínuo e integrado, como Gaia, e a rapidez nos exames permitem pegar alterações sutis muito cedo e agir rápido. Além disso, eles se preocupam ativamente com a saúde dos ossos.
Ah, saúde óssea também?
Sim, monitoram vitamina D, fósforo, cálcio, fazem exames ósseos específicos se necessário. A anemia, que é muito comum na prematuridade, também é manejada de perto. A meta é manter a hemoglobina acima de 10 GDL.
E como eles fazem isso? Transfusão?
Tentam minimizar as transfusões. Usam eritrocoetina, a EPO, a partir de 2-3 semanas de vida para estimular a própria produção de sangue do bebê. Mas reforçam sempre que olham o quadro geral do bebê, a clínica, não só os números dos exames isolados.
É uma visão bem completa. E essa é uma jornada longa para esses pequenos guerreiros e suas famílias, né? Como é o final da internação e o acompanhamento depois que eles finalmente vão para casa?
É uma jornada longa mesmo. A internação, como o material menciona, pode durar uns 4 meses, em média.
4 meses?
É. E depois da alta, o acompanhamento é muito próximo. Os pais são orientados a voltar logo no início, o que, segundo eles, ajuda a diminuir a ansiedade e tirar dúvidas. É um acolhimento importante.
Com certeza.
Depois, seguem avaliações do desenvolvimento agendadas, com 1 mês e meio, 3 meses de idade corrigida e depois a cada 3 meses. Usam um método que leva em conta os riscos específicos de cada criança.
Isso mostra uma visão de cuidado que vai muito além da UTI, né? Pensando no longo prazo, no desenvolvimento.
Exatamente. Reforça que o cuidado intensivo é só o começo da história. A trajetória desses bebês exige suporte e acompanhamento contínuos, reconhecendo que a jornada continua, e muito, depois de deixar o hospital.
Ok. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que a gente tira dessa análise das práticas japonesas? Fica a imagem de um cuidado neonatal, assim, super intensivo, muito proativo e também muito padronizado para esses bebês no limite da viabilidade, né?
Exato.
Equipes com muita experiência, suporte respiratório agressivo desde o minuto zero, aquela prática particular da ordenha do cordão cortado, nutrição começando cedo, controle rigorosíssimo de infecção e temperatura, monitoramento tecnológico avançado e um seguimento pós-alta bem estruturado. Os resultados de sobrevida que eles reportam, especialmente para 22 semanas, são realmente impressionantes e ajudam a entender por que o mundo olha para lá.
Sim. Essa combinação de fatores, com uma atenção minuciosa a cada detalhe, parece ser o segredo, ou pelo menos grande parte dele. Mas é importante notar que as fontes também trazem nuances, né?
Como assim?
Embora a sobrevida tenha melhorado muito, a questão do desenvolvimento neurológico a longo prazo é complexa. Alguns estudos japoneses citados mostraram um aumento no comprometimento neurológico grave, o NDI, em certo período. Enquanto outros estudos mais recentes, talvez do mesmo grupo ou de centros específicos, relataram baixa incidência de paralisia cerebral e NDI grave.
Ah, então não é um quadro tão simples assim os resultados de desenvolvimento.
Não é. É um equilíbrio delicado e os resultados podem variar entre os centros ou ao longo do tempo. A cultura médica que eles descrevem como conservadora para adotar novas práticas parece conviver com um padrão altíssimo nos protocolos que eles já estabeleceram e no rigor do acompanhamento. Essas estratégias detalhadas que a gente discutiu hoje formam a base desses resultados, com seus sucessos e também seus desafios no neurodesenvolvimento.
Entendi. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? Uma reflexão?
Sem dúvida. Pensando na intensidade dos recursos, na padronização, na dedicação que essas práticas japonesas exigem para os bebês mais imaturos, que reflexões isso pode trazer para a gente sobre como diferentes sistemas de saúde, com diferentes realidades financeiras, culturais ou talvez até éticas, como esses sistemas definem onde está o limite da viabilidade? E como decidem alocar recursos para esses cuidados que são tão complexos e de tão longo prazo? É algo que vale a pena continuar pensando, com certeza.